Orientação da Criança, Capítulo 70. Advertências e Conselhos. Muitos casos têm sido revelados. Muitos casos me têm sido apresentados, e ao ter eu uma visão de sua vida interior, minha alma ficou acabrunhada e desgostosa, e com repugnância do apodrecimento do coração dos seres humanos que professam piedade e falam de trasladação para o céu. Tenho me perguntado frequentemente, em quem posso confiar? Quem está isento de iniquidade? Encho-me de horror ao me ser apresentada a condição de famílias que professam a verdade presente. É quase incrível a depravação dos jovens e mesmo das crianças. Não sabem os pais que o vício está destruindo e desfigurando em seus filhos a imagem de Deus. Entre eles há os pecados que caracterizaram os sodomitas. Os pais são responsáveis, pois não educam os filhos a amar e obedecer a Deus. Não os têm reprimido, nem lhes têm ensinado diligentemente o caminho do Senhor. Têm-lhes permitido entrar e sair quando querem e associarem-se com os mundanos. Essas influências mundanas que anulam o ensino e a autoridade paternos encontram-se grandemente na chamada boa sociedade. Por seu vestuário, aparência e divertimentos, cercam-se eles de uma atmosfera contrária a Cristo. Nossa única segurança é manter-nos como filhos peculiares de Deus. Não devemos ceder um milímetro ante os costumes e modas deste século degenerado, mas permanecer em independência moral, não assumindo nenhum compromisso com suas práticas corruptas e idólatras. O ignorante deve ser iluminado. Não importa quão elevada seja a profissão de uma pessoa, os que estão dispostos a empregar-se em satisfazer a concupiscência da carne não podem ser cristãos. Como servos de Cristo, sua ocupação, meditações e prazeres devem consistir de coisas mais excelentes. Muitos ignoram a pecaminosidade desses hábitos e seus resultados certos. Esses devem ser esclarecidos. Alguém que pediu orações para ser curado. Meu marido e eu assistimos uma vez a uma reunião em que nossas simpatias foram solicitadas para um irmão que sofria grandemente com a tuberculose. Achava-se magro e pálido. Ele pedia as orações do povo de Deus. Disse que a família estava doente e que perdera um filho. Falava com sentimento acerca dessa perda. Disse que havia tempos esperava poder ver o irmão e a irmã White. Acreditava que se orassem por ele, seria curado. Terminada a reunião, os irmãos chamaram-nos a atenção para o caso. Disseram que a igreja os estava ajudando, que a esposa estava doente e lhe morrera o filho. Os irmãos se haviam reunido em sua casa e orado pela família afligida. Nós estávamos muito fatigados e tínhamos sobre nós a preocupação do trabalho durante a reunião e desejávamos ser dispensados. Curvamos-nos naquela noite em oração e apresentamos seu caso perante o Senhor. Rogamos que pudéssemos conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Todo o nosso desejo era que Deus fosse glorificado. Queria o Senhor que orássemos por esse enfermo? Deixamos o caso com o Senhor e recolhemos-nos para descansar. Num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado. Foi mostrado o seu procedimento desde a infância e que se orássemos o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia à iniquidade em seu coração. Na manhã seguinte, o homem veio para que orássemos por ele. Nós o tomamos de parte e dissemos-lhe que sentíamos ser forçados a recusar o seu pedido. Contei-lhe meu sonho, que ele reconheceu ser a verdade. Ele praticava masturbação desde a infância e continuara nesta prática através de sua vida de casado, mas disse que procuraria romper com ela. Esse homem tinha um hábito longamente arraigado para vencer. Estava na metade da existência. Seus princípios morais estavam tão fracos que, quando postos em conflito com a condescendência tanto arraigada, eram vencidos. Ali estava um homem que se degradava diariamente e, todavia, ousava arriscar-se a entrar na presença de Deus e pedir um acréscimo da força que ele vilmente dissipara e que, se concedida, consumiria em sua concupiscência. Que paciência de Deus! Se ele lidasse com um homem segundo os seus caminhos corruptos, quem poderia viver à sua vista? Que seria se houvéssemos sido menos cautelosos e levado diante de Deus o caso desse homem? Enquanto ele praticava iniquidade, teria o Senhor ouvido e atendido? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Este não é um caso isolado. Mesmo as relações matrimoniais não foram suficientes para preservar esse homem dos hábitos corruptos de sua adolescência. Quisera poder convencer-me de que casos como o que apresento são raros. Sei, porém, que são frequentes. Um suicida. O senhor professava ser dedicado seguidor de Cristo. Sua saúde estava muito fraca. Nossos sentimentos de simpatia foram solicitados em seu favor. Seu caso me foi apresentado em visão. Vi que estava enganado quanto a si mesmo, que não estava no favor de Deus. Praticara a masturbação até ser mero farrapo humano. Foi-me mostrado que esse vício é uma abominação à vista de Deus. Praticara esse hábito por tanto tempo que parecia haver perdido o domínio de si mesmo. Naturalmente, era um homem inteligente que possuía mais que habilidades comuns. Mas, como eram todas as faculdades do seu corpo e da sua mente, trazidas em sujeição por Satanás e consumidas sobre o seu altar, esse homem fora tão longe que parecia abandonado por Deus. Entrava nos bosques e passava dias e noites em jejum e oração para que pudesse vencer esse grande pecado, e então voltava aos seus velhos hábitos. Deus não lhe ouviu as orações. Pedir a Deus que fizesse por ele o que estivera em seu poder fazer por si mesmo. Prometer a Deus repetidas vezes e com tanta frequência quebrara seus votos, entregando-se às corruptoras concupiscências, que Deus o deixara operar sua própria ruína. Ele já morreu. Foi um suicida. A pureza do céu jamais será manchada por sua companhia. Apelo a uma jovem rebelde. Vossa mente é impura. Fostes por muito tempo poupada tanto das responsabilidades como do trabalho. Os deveres domésticos teriam sido uma das mais ricas bênçãos de que poderíais ter desfrutado. O cansaço não vos teria prejudicado nem um décimo do que vos prejudicaram os vossos pensamentos e conduta lascivos. Tendes recebido ideias incorretas quanto à associação de rapazes e moças, e tem sido muito conveniente a seu modo de pensar estar em companhia de rapazes. Vosso coração e mente não são puros. Tendes sido prejudicada pela leitura de histórias de amor e romances, e vossa mente se tem sido fascinada por pensamentos impuros. Vossa imaginação tem se tornado corrompida até parecer não terdes força para controlar os pensamentos. Satanás vos leva cativa de acordo com sua vontade. Vossa conduta não tem sido pura, modesta ou conveniente. Não tendes o temor de Deus diante de vossos olhos. Com muita frequência tendes dissimulado a fim de realizar os vossos planos que carregais uma consciência violada. Minha querida jovem, a menos que pareis exatamente onde estais, a ruína estará certamente diante de vós. Cessai vossas fantasias, a construção de castelos. Fazei cessar vossos pensamentos de correr no caminho da loucura e da corrupção. Não vos podeis associar seguramente com os rapazes. Uma onda de tentação surge e se avoluma em vosso peito, tendo a tendência de erradicar princípios e virtudes femininas e a verdadeira modéstia. Se continuardes em vossa conduta voluntariosa e obstinada, qual será a vossa sorte? Correis perigo, pois estáis justamente a ponto de sacrificar os interesses eternos no altar da paixão. A paixão está obtendo positivo domínio de todo o vosso ser. E paixão de que qualidade? De natureza baixa, destruidora. Cedendo a ela, amargareis a vida de vossos pais, trareis tristeza e vergonha às irmãs, sacrificareis o próprio caráter e perdereis o céu e uma gloriosa vida imortal. Estás pronta a fazê-lo? Sois presumida. Amais os rapazes e gostais de fazer deles o tema de vossa conversa. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Os hábitos se têm tornado poderosos para vos dominar, e aprendestes a enganar a fim de executar vossos propósitos e realizar vossos desejos. Não considero perdido o vosso caso. Se considerasse, minha pena não estaria traçando estas linhas. Com o poder de Deus podereis redimir o passado. Evitai os rapazes. Em sua companhia, vossas tentações tornam-se sérias e poderosas. Tirai o casamento de vossa cabeça de menina. De maneira alguma estáis preparada para ele. Necessitais de anos de experiência antes de estar desabilitada a compreender os deveres e assumir as responsabilidades da vida de casada. Positivamente guardai vossos pensamentos, vossas paixões e afeições. Não os degradeis para servirem à concupiscência. Elevai-os à pureza, dedicai-os a Deus. Podeis tornar-vos moça prudente, modesta e virtuosa, mas não sem ardoroso esforço. Deveis vigiar, orar, meditar, deveis examinar vossos motivos e ações. Analisai intimamente vossos sentimentos e ações. Praticaríeis na presença de vosso pai um ato impuro? Não, verdadeiramente não. Mas o fazeis na presença de vosso Pai Celestial, que é muito mais excelso, santo e puro. Sim, corrompeis o corpo na presença dos anjos puros e sem pecado, e na presença de Cristo. E continuais a fazê-lo sem respeitar a consciência, sem tomar em consideração a luz e as advertências que vos foram dadas. Lembrai-vos de que todos os vossos atos são registrados. Deveis defrontar-vos novamente com as coisas mais secretas de vossa vida. Novamente vos advirto, como alguém que deve deparar com estas linhas naquele dia em que o caso de todos será decidido. Entregai-vos a Cristo sem demora. Só Ele, pelo poder de sua graça, vos poderá redimir da ruína. Apenas Ele poderá levar vossas faculdades morais e mentais a um estado saudável. Vosso coração pode estar aquecido com o amor de Deus, o entendimento claro e maduro, a consciência iluminada, viva e pura, a vontade reta e santificada, sujeita ao domínio do Espírito de Deus. Podeis fazer o que escolherdes. Se vos volverdes justamente agora, se cessardes de fazer o mal e aprenderdes a fazer o bem, então sereis verdadeiramente feliz, terei êxito nas batalhas da vida, e vos levantareis para a glória e honra na vida melhor que esta. Escolhei hoje a quem servais. Satanás trabalha enquanto os pais dormem. Esta é uma época dissoluta. Meninos e meninas começam a dar atenção uns aos outros quando deviam estar no jardim da infância aprendendo a ser modestos no procedimento. Qual é o efeito dessa confusão comum? Aumenta a pureza dos jovens que assim se reúnem? Claro que não. Aumenta as primeiras paixões sensuais. Depois de tais encontros, os jovens são enlouquecidos pelo diabo e se entregam às suas práticas vis. Os pais estão dormindo e não sabem que Satanás implantou justamente a infernal bandeira em sua casa. Fui levar a indagar o que será dos jovens nesta época corrupta. Repito, os pais estão dormindo. As crianças estão enlouquecidas com apaixonado sentimentalismo e a verdade não tem poder para corrigir o mal. Que se poderá fazer para deter a onda de males? Se quiserem, os pais poderão fazer muito. Caso uma menina que acaba de entrar na adolescência seja abordada com familiaridade por um rapaz de sua própria idade ou mais velho, deve ser ensinada a indignar-se tanto com isso que tais liberdades jamais se repitam. Quando a companhia de uma menina é frequentemente procurada por meninos ou rapazes, algo está errado. Essa jovem precisa de uma mãe que lhe mostre seu lugar, que a restrinja, ensinando-lhe o que é próprio para uma menina de sua idade. A corruptora crença prevalecente de que, segundo o ponto de vista da saúde, devem os sexos misturar-se, tem realizado sua perniciosa obra. Quando os pais e tutores manifestarem um décimo da perspicácia de Satanás, então essa associação de sexos poderá ser quase inofensiva. Como está acontecendo? Satanás tem muito êxito em seus esforços para enfeitiçar a mente dos jovens e a mistura de meninos e meninas apenas aumenta 20 vezes mais o mal. O quadro não é colorido. Não vos enganeis em crer que, afinal de contas, esse assunto vos foi apresentado numa luz exagerada. Eu não colori o quadro. Declarei fatos que suportarão a prova do juízo. Despertai! Despertai! Suplico-vos antes que seja tarde demais para endireitar os erros e vós e vossos filhos pereçais na ruína geral. Lançai mão do solene trabalho, trazendo em vosso auxílio todo o raio de luz que puderdes reunir e que tem brilhado sobre vosso caminho e que não apreciastes devidamente. E com o auxílio da luz que agora brilha, começai a examinar vossa vida e caráter como se estivésseis diante do tribunal de Deus. A menos que os pais despertem, não há esperança para os filhos.